a Júris em 7 décadas. História e fatos marcantes da primeira Associação de Juízes do Brasil.
Olá, este é o programa Júris em 7 décadas, especial Sicredi Júris. Filiada ao Sicredi, Sistema de Crédito Cooperativo, a cooperativa Sicredi Júris foi fundada em 10 de dezembro de 1999. Inicialmente, funcionou no Foro Central de Porto Alegre e, em janeiro de 2004, a sede foi transferida para o prédio da Júris, na Celeste Gobato. Atualmente, tem 1.050 participantes. A primeira diretoria foi composta por Guinter Spode, Benedito Felipe Rauen Filho e Pedro Luiz Posa. Depois, a Sicredi Júris foi comandada por Pedro Luiz Posa, Salvador Horácio Visotto e Martin Schulz. Atualmente, Salvador Horácio Visotto, Nelo Ricardo Presser e Gilberto Niederauer Correia estão à frente da cooperativa. Hoje vamos conversar sobre a formação e a atuação dessa importante cooperativa de crédito com Guinter Spode, Pedro Luiz Posa e Salvador Horácio Visotto. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar a conversa, então, para saber como foi essa formação da cooperativa. Desembargador Guinter, o senhor foi o primeiro presidente, né, da cooperativa Sicredi Júris. Como se tomou a iniciativa de formar a cooperativa?
Bem, na verdade, a saudação a todos. Essa ideia da criação de uma cooperativa de crédito era uma ideia que vinha sendo refletida durante bastante tempo. E algumas tentativas, ou pelo menos estudos, haviam sido feitos anteriormente, mas nenhum chegou a bom termo porque não se tinha a segurança de como proceder. E este caminho foi encontrado momentos antes da sua fundação, através do sistema que Sicredi, que nos assessorou na criação de toda a estrutura que é necessária para uma cooperativa. Então, a ideia não surgiu assim de uma hora para outra. Foi um assunto que foi sendo tratado ao longo do tempo e as pessoas que se interessavam ou tinham achavam que a ideia era interessante vinham conversando a respeito e trabalhando nisso e que resultou exitoso, então, a fundação em 1999.
Uhum. Havia uma necessidade assim, de crédito em razão do judiciário ter algum sistema diferente de pagamento para os seus integrantes? Por que uma cooperativa, na verdade?
Na verdade, afora assim, a ideia de que o cooperativismo, não só de crédito, mas até mesmo, e eu lembro que em alguns momentos se falava numa cooperativa de consumo, e eu, se não estou equivocado, o Dr. Posa era um dos que pensava nisso, era também uma ideia, pela ideia do cooperativismo em si, né? Mas em relação ao cooperativismo de crédito especificamente, a gente tem que voltar à época em que a realidade era um pouco diferente de hoje. O crédito, né, e os juros, as taxas praticadas nos empréstimos, em todas as atividades das instituições financeiras, eram realmente muito elevadas. E havia uma diferença muito grande até de uma instituição em relação à outra. Mas, via de regra, as taxas que eram cobradas de quem tomava algum dinheiro emprestado, fosse crédito direto ao consumidor ou para aquisição de algum bem de consumo, eram muito elevadas. E isso, do ponto de vista até mesmo de quem tinha conhecimento dessa situação através dos processos que ingressavam em juízo, tentando uma redução dos juros que eram muito superiores àqueles que as instituições pagavam para quem aplicava dinheiro, né? Então, havia um conhecimento da nossa parte em face da jurisdição que era provocada a analisar essa discrepância, né? Numa situação de mercado que hoje se modificou um pouco, mas ainda existe isso. Então, a ideia de criar, montar um sistema nosso que pudesse propiciar aqueles que buscassem crédito taxas inferiores às praticadas no mercado, buscando com os recursos daqueles que tivessem capital disponível para aplicar, pudessem o montante reunido desses recursos e que a própria associação tivesse para aplicar, pudesse ser emprestado a quem necessitasse por taxas bastante inferiores às praticadas no mercado, sem deixar de remunerar aqueles que viessem a aplicar na cooperativa de acordo com as taxas que o mercado estava remunerando. É, essa, sim, pelo menos que eu lembro, foi assim a
grande motivação.
A grande motivação da época, né? Eu até acho que é um assunto, de repente, que seria interessante que o Dr. Posa e o Salvador Visotto também falassem a respeito para ver se não havia também outras motivações, além dessa que eu lembrei assim de pronto agora.
Claro. Dr. Posa, o senhor estava junto com o desembargador Ginter nessa formatação, né? Como é que foi participar desse momento também?
Sim, eu lembro que havia um grupo de colegas que tinha essa ideia de criar a cooperativa de crédito. Eu lembro do nome do colega Filomena, que é juiz em Antônio Prado, se não me engano, doutora Vera Miller, que é pretora aposentada, o desembargador Eduardo Kremer, e eu me junto. Por quê? Porque a cooperativa só teria força e só alcançaria o patamar que alcançou hoje com o apoio incondicional da Ajures. O desembargador Eduardo Kremer, inclusive, chegou a cogitar, falar comigo e disse: ah, vamos criar a cooperativa sem a ajuda da Ajures. Eu lembro que eu dizia para ele algumas vezes: sem a Ajures nós não vamos até a esquina. Porque uma coisa que faz a diferença na nossa cooperativa de crédito é o nome Ajures. E a Ajures precisava aceitar a ideia e apoiar a ideia para emprestar o nome à cooperativa. E eu digo, lembro da importância que a Sicredi Ajures tem e que o nome Ajures tem para a nossa cooperativa, é que dentro do sistema Sicredi, a nossa cooperativa sempre teve um prestígio muito grande, e em grande parte pelo nome da Ajures, pelos 70 anos da Ajures. Na época não eram 70, eram menos de 60. Mas essa Ajures era fundamental. Então eu sempre digo, eu sempre dizia: não podemos criar a cooperativa sem o apoio da Ajures. Sim. E quando a Ajures decidiu apoiar, isso foi um debate de alguns meses dentro do Conselho Executivo, Conselho Deliberativo, aí sim a cooperativa foi criada e começou a alçar voo. E hoje voa cada vez mais alto.
Eu acredito que, como toda novidade, né, seja onde for, sempre há uma resistência, né? As pessoas querem saber exatamente como vai acontecer.
É,
talvez por isso, né?
Por coincidência.
É verdade. E os senhores lembram quantos associados inicialmente participaram? As pensionistas também participaram? Como é que foi essa integração?
Bem, desembargador Ginter. No início, quando se lançou a ideia de cooperativas, que a associação teve no início, isso foi muito bem posto pelo Dr. Poasa, quando se anunciou que a cooperativa estava sendo criada, 284 colegas se inscreveram para associar-se. Na ata de fundação da associação, foi em dezembro de 1999, apenas 26 associados constaram como fundadores. Mas, na verdade, naquele momento já havia a intenção manifestada concretamente de quase 300 pessoas. Então, isso mostra bem o significado e o peso que foi a Ajures, a associação, estar presente nessa ideia.
Claro. Os desembargador Visotto
queria, parece, acrescentar também alguma...
Não. Em primeiro lugar, bom dia aos meus eminentes colegas que tiveram a honra de ter essa iniciativa da criação da nossa Sicredi Ajures. Isso foi um privilégio que eu acho que vai ficar na história, inclusive, da Ajures, como entidade parceira e que nos deu apoio, como bem disse o colega Pós. Se não fosse a Ajures, e o Pedro usou uma expressão que caracteriza, nós não tínhamos chegado na esquina, né, Pedro? E a Ajures, que é essencial à vida, parceria muito próxima. Uhum. E eu procurei, como fez o Ginter, como fez o Posa, sempre trabalhar em conjunto. E hoje nós temos essa aproximação mais estreita ainda. o presidente Eugênio Terra, ele procura, tem nos dado apoio naquilo que nós precisamos e nós também naquilo que ajuda, que a gente pode colaborar com a ajuda, a gente faz. É bom salientar, que é isso que eu ia dizer, é o seguinte, que dentre os sócios fundadores, e aí foi me buscar, me convidar e me trouxe. Eu entrei aqui, sem demérito, ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Guinto, pelo Pós, pelo Milton Leff, que foi um sujeito competente, capacitado, culto, e muito se empenhou pelo desenvolvimento da Sicredi Ajures. Atualmente, a situação que nós temos, por que ela é importante? O que, que a Ajures desenvolve? Por que, que ela é interessante? Eu acho que aí o Guinter já salientou uma parte. O que é importante, você vai num banco, você paga juros, você não tem nunca vai receber uma bonificação, uma distribuição, não participa. E na cooperativa de crédito, como é a nossa, o associado, ele é o fim do ano, ele recebe o que nós chamamos de sobras. Porque a cooperativa é uma situação, ela não visa lucro para ela como instituição. Todo lucro apurado, não vamos chamar de lucro, de rendimento que é apurado durante o exercício, ela volta, esse rendimento volta aos associados, através do que se chama sobras. Então, é apurado sobras, e os associados, em função de vários critérios, da aplicação, da movimentação, enfim, da situação financeira desenvolvida na cooperativa.
Programa Ajures em 7 décadas, especial Sicredi Ajures. Estamos conversando hoje sobre a cooperativa Sicredi Ajures com os magistrados Guinter Spode, Pedro Luiz Posa e Salvador Horácio Visotto. Desembargador Visotto, o senhor estava nos falando sobre a participação, a importância da participação dos associados, da cooperativa, e sobre a distribuição de sobras, né? Explicando Sim. como funciona mesmo.
O que acontece é o seguinte. Se diz que a cooperativa não visa lucro como lucro no conceito técnico, né, de incorporação e aumento de patrimônio. Visa. O associado, quando ele ingressa, ele contribui com uma taxa de ingresso, de inscrição, que isso é para a formação do capital social da cooperativa. Feito isso, a gente vai aplicando, investindo esse dinheiro. Por exemplo, atualmente nós estamos administrando 101 milhões de reais. Olha, para a nossa cooperativa com 1.050 sócios, não é pouca coisa, pelo menos não é, eu entendo assim. E temos um total na carteira de crédito de 30,5 milhões de reais, não é? O que que acontece? Nessa função, que ela é muito semelhante, muito próxima à função do banco, o nosso objetivo é emprestar para aqueles que necessitam, têm dificuldade, e aí nós temos uma gama, vamos dizer assim, de ramos de empréstimo, até imobiliário, por exemplo. Tem vindo muitos colegas da Caixa, por quê? Porque lá eles fazem 15, 18 anos. Mas nós estamos emprestando no imobiliário em até 120 meses, quer dizer, 10 anos. Se tu fizer o cálculo, e o Pedro pode me ajudar aí, que ele é bom, e Carlos sempre se mostrou bom nisso, sai muito mais barato, há uma economia no empréstimo, porque ele vai pagar muito menos, em vez de em 15 anos, pode ser até mais barato o juro da Caixa Econômica e outros, né, federal. Mas, reduzindo o prazo com uma taxa módica, vai sair mais em conta aquele empréstimo. Financiamento, por exemplo, de automóvel, né, empréstimo pessoal, e uma série de ramos aí de que nós temos nesse sentido. Bom, nesse dá o empréstimo e o rendimento que isso sugere, não é? Vem esse lucro, esse rendimento, as sobras. Essas sobras nós distribuímos, por exemplo, em função de quem, do capital aplicado. O Pedro, que, por exemplo, ele tem lá 100 mil reais, ele aplica, né, Pedro? Seria uma boa. Vai gerar um bom rendimento. Então, a situação da cooperativa é mais ou menos a seguinte. O associado, se ele precisar de um empréstimo, seja em que ramo for, né, ele vai ter um juro módico, um juro razoável, compatível com aquele objetivo que o desembargador Ginter falou no início. Uhum. Né, os juros nos bancos estavam muito caros. Então, a cooperativa procura manter um juro bem acessível, vamos dizer assim. Uhum. E aquele associado que tem para aplicar, tem dinheiro, tem recurso para aplicar na cooperativa, eu não vou dizer que ela pague um rendimento expressivo, mas no mínimo razoável, compatível com a finalidade. E esse rendimento é que no fim do ano, no balanço, vão dar as sobras que são distribuídas em função do capital aplicado, em função da movimentação financeira nesse crédito. Bom, uma parte disso aí reverte para aumentar o capital da cooperativa. Não é? E a outra parte, então, é distribuída em sobras. Por exemplo, a cooperativa também, nessa parceria que tem com a Júris, nós temos o DAS.
Sim.
Por exemplo, esse ano, em distribuição para o DAS, nós pagamos só em distribuição mais de 40 mil reais.
Uhum.
Que é uma
sobra.
Exatamente. Não é? Uhum. Então, isso é uma ajuda, porque dada a função social que o DAS desempenha, daí se caracteriza a função social também da cooperativa e da parceria que mantém com a Júris. Uhum. Outra situação, ainda agora, no mês passado, se vocês vão ver a sala ali de reuniões aqui no quinto andar, aquele sistema de gravação eletrônico, sistema de TI, tecnologia de informática, fomos nós que distribuímos pagamos, através de uma doação do sistema lá do FAT. Não é? Então, sempre que nós também conseguimos agora, mas em acordo com o presidente Eugênio Terra, dá para um time de futebol aí, conseguimos, não nós diretamente, mas através de uma empresa que trabalha conosco, doar um fardamento para o time de futebol lá completo. Sim. E por aí vai, são essas atividades que nós temos.
Claro.
O importante, mais de tudo isso, que eu acho que a cooperativa desempenha, é essa proximidade com o associado. Se você vai no banco, tem que encaminhar um pedido, vai para a diretoria para examinar. Aqui, por exemplo, já aconteceu, e até não vou identificar o associado, o associado tinha interesse em presentear a esposa com um automóvel, um carro, né? Então, era sexta-feira e ele precisava pagar naquela sexta-feira o preço que tinha acontecido. E veio aqui. Uhum. Aí o gerente não estava. Casualmente eu me encontrava aqui.
Sim.
Né? Naquela sexta-feira, 4h30, 5h da tarde. Nossa. Então, com o funcionário, liberei na hora, conheço, a gente também tem uma outra coisa, a gente conhece os associados, os colegas, na hora se liberou. Tem essa facilidade do associado buscar o dinheiro. Mas às vezes, questão de doença, não é? E uma série de outras facilidades no trato pessoal e direto com a administração. Nós temos, por exemplo, o nosso gerente é um funcionário especializado, já treinado, conhece muito bem o sistema cooperativista e ele sabe administrar. Também aprendeu, é bom que se diga, não vou me interpretar mal, não é fácil também tratar com colegas, sim. Porque muitos, nem todos, mas alguns chegam aí, acham que continuam sendo juiz ou desembargador, não é, Pedro? E preciso com esse acontecer.
É um público selecionado, né, desembargador?
Muito selecionado, o que é bom para nós.
Bom, exato.
Daí, que o Ginter falou, não sei se foi o Pedro, da Central, o Orlando e o Gerson, né, diz o seguinte... Eles têm um respeito muito grande, nos auxiliam, porque é uma cooperativa de juiz. Não que o juiz seja um associado melhor, não. Mas é o conceito que eles fazem no trato, na seriedade, na compreensão. E eles sempre têm, eles têm a certeza que conosco, né, sempre se agirá dentro das normas legais e normais da cooperativa.
Tá bem, muito obrigada. Desembargador Ginter, isso que o desembargador Visotto estava falando também envolve a questão da educação financeira, né? Como é que o senhor vê isso dentro do sistema Sicredi? Como é na Sicredi Ajures?
Esse é um aspecto que é importante que se ressalte. O cooperativismo de crédito em si tem por trás, evidentemente, essa ideia de oferecer um produto com juros, com taxas um pouco abaixo das taxas que são oferecidas no mercado. Mas o cooperativismo de crédito também tem a questão educativa, que é muito importante. E isso não deve se esquecer, porque a ideia, e nós temos... inúmeros exemplos aí de fatos acontecidos na cooperativa em que a existência da cooperativa nos educou, né? E vou dizer a nós, porque tanto aqueles que dirigem a cooperativa muito aprenderam com a cooperativa e seguem aprendendo, quanto os próprios associados, no sentido de que, pela circunstância da intimidade, da proximidade do relacionamento, a gente consegue fazer com que o associado venha e abra seu coração com seus problemas, que às vezes para ele estão sendo intransponíveis porque ele não está conseguindo administrar adequadamente as suas finanças. E a cooperativa serve também para isso, e nós temos assim inúmeros exemplos em que, com o auxílio dos nossos colaboradores, que é um quadro de colaboradores excelente, né? O gerente atual, o Evandro, está conosco desde a fundação da cooperativa. Sim. E ele desempenha assim, um trabalho extremamente importante sobre esse aspecto. Ele hoje conhece, quem sabe, muito melhor os nossos colegas do que nós mesmos. E os associados também o conhecem e confiam nele. Né? Então, nós conseguimos assim, acertar, digamos assim, a vida financeira de muitos colegas que vinham assim atrapalhados, para não dizer mais, né, em relação às suas finanças, não porque gastavam mal, eventualmente, mas porque gerenciavam mal as suas finanças, não sabiam tratar adequadamente como deviam. E este é um dos papéis também da cooperativa, fazer com que a gente aprenda a lidar com isso, se programe, saiba também questionar as taxas que estão sendo pagas, onde é melhor, qual é o melhor negócio, como fazer, em que época fazer, é uma série de aspectos. Então, a educação financeira é um dos objetivos também do cooperativismo, e não se pode esquecer isso. Eu queria aproveitar que se falou aí a respeito da cooperativa, que é tida como modelo das cooperativas do sistema. Sim. E isso nos orgulha muito, porque desde os primeiros momentos, né, Pedro, que a cooperativa já no primeiro exercício, ela deu resultado positivo, já deu sobras. Ou seja, ela começou com o pé direito e segue com o pé direito até hoje.
Só para complementar, a cooperativa teve prejuízo no primeiro mês de operação, só. Depois, todos os meses, lucro.
Que ótimo.
E a partir disso aí, até se criou um compromisso, né, muito sério para todos aqueles que seguiram depois, né, ou seja, de manter aquele... aquele início que foi extremamente exitoso. Mas nós temos, graças aí, a gente tem que reconhecer também, não só a capacidade daqueles que dirigem a cooperativa, dirigiram ao longo do tempo e estão dirigindo, mas também é um corpo de colaboradores muito eficiente, coordenados assim, pelo nosso gerente, que ao longo do tempo tem sabido bem escolher os demais colaboradores. Então a gente tem que destacar isso, que se a cooperativa é tida como o modelo, porque atende ou é a primeira colocada no ranking em praticamente todos os requisitos, né, em que as cooperativas de crédito são avaliadas, a nossa cooperativa é a primeira em quase todos, né? Claro, não é a maior, mas é a melhor em quase todos, né? Isso nos orgulha muito, mas por outro nos traz uma responsabilidade muito grande de dar continuidade a este modelo, entre aspas, que o sistema tem e vê na cooperativa Sicredi Ajudes.
É verdade. Doutor Posa, pode-se avaliar, então, que a cooperativa hoje vive a maturidade, digamos assim?
É, sem dúvida. Cada ano é mais um ano de aprendizado, né, a cooperativa. E sempre com novos desafios. Eu lembro que quando nós começamos a operar, nós tivemos alguns problemas de comunicação com a Central Sicredi, porque a cooperativa queria cobrar juros inferiores ao que o mercado praticava, os outros bancos, Banrisul, Caixa Econômica e Banco do Brasil, inclusive inferiores ao que o Sicredi fixava. E nós dissemos desde o início que nós jamais iríamos cobrar dos nossos associados os juros que eram cobrados pelos outros bancos. Que essa diferença, esses juros elevados, foi justamente um dos motivos que levou à criação da cooperativa. Os associados, os juízes, queriam um instrumento que lhes permitisse acesso ao crédito a juros bem baixos, né? Há um spread mínimo que hoje gira em torno de 0,6%, 0,8% ao mês. É muito baixo esse spread. Então nós tivemos esse problema de comunicação com a central e na época, capitaneados pelo Ginter, nós fincamos pé e dissemos que não íamos ceder, né, Ginter? E ficamos cobrando os juros. Durante muito tempo, inclusive, a auditoria do Sicredi apontava que nós cobrávamos juros inferiores aos que eles fixavam, mas nós, como se fosse um defeito, mas nós não tínhamos necessidade de cobrar juros maiores. Porque senão uma das razões principais de ser da cooperativa deixaria de existir.
Sim.
A cooperativa não foi criada, como falou o Visotto, para dar lucro. Ela foi criada para ser um instrumento de permitir ao associado o acesso a um crédito barato.
Me permite uma parte, uma interrupção, para não quero atrapalhar o seu raciocínio, mas até mesmo sob este aspecto, me parece que a nossa cooperativa serviu de exemplo, porque nós, juízes, na jurisdição, nós vimos decidindo, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, invariavelmente, a favor daqueles consumidores que ingressavam em juízo e pediam a revisão dos seus contratos bancários, alegando que estavam sendo cobradas taxas abusivas, ou seja, excessivamente elevadas, se tomado em conta o que o próprio banco pagava caso ele aplicasse algum recurso no banco. Nós, com o exemplo da cooperativa, me parece que mostramos que é possível oferecer taxas inferiores a essas que o mercado estava praticando e mesmo assim dar resultado positivo. Isso foi provado desde o primeiro momento e continua sendo demonstrado até hoje. Até este exemplo me parece que é muito simbólico e emblemático, né? De que um negócio ele pode ser bom e exitoso, mas sem explorar aquele que se utiliza do serviço.
Claro, na verdade o sistema foi adequado a um universo menor, né? de associados, enfim.
Tanto que os outros bancos hoje praticam, para emprestar dinheiro aos juízes, taxas similares às nossas, às vezes até inferiores. Ou seja, eu dizia disse muitas vezes. A cooperativa foi boa em, não só para os seus associados, mas para quem até hoje não quis fazer parte e que continua pedindo emprestado nos outros bancos, porque os bancos que emprestam aos juízes também cobram taxas mais baixas, às vezes até inferiores às nossas, porque nós não temos como competir muitas vezes com a Caixa Econômica Federal, que empresta a juro fixo há 15 anos. Nós não temos esse poder, né? Não temos cacife.
Sim.
Mas a cooperativa, eu reitero, serviu para ajudar, inclusive, quem até hoje não faz parte do empreendimento e toma dinheiro emprestado nos outros bancos. Eles tiveram que reduzir os juros, porque senão eles não iriam mais emprestar. Todo mundo tomaria na cooperativa.
Claro. Ah, bem, senhores. Doutor Desembargador Visotto, o senhor quer fazer uma manifestação final, por favor?
Não, eu queria registrar ainda que o nosso sistema cooperativo, e nós chamamos, ela situa-se no plano das cooperativas segmentadas, que são segmentos. E por isso a nossa cooperativa, ela opera de maneira fechada, quer dizer, o grupo de associados é fechado, são juízes. Mas nem tão fechado assim, porque podem se associar as esposas dos associados, né? Ou os esposos, temos juízas também, não vamos ser machistas aqui, os filhos, o parente, está entendendo? Uhum. Então podem também se valer do serviço
da associação.
Os colaboradores da associação.
Os funcionários da própria Júris, da nossa associação. Uhum. Então nós temos até o problema assim, por ela ser uma cooperativa fechada, segmentada, nós, para o futuro, certamente, com o crescimento dos custos, nós vamos ter algum problema, que eu já venho chamando atenção e pensando nisto, porque os custos sobem, mas o crescimento vegetativo não está... Chegou aqui nesses 1.050, nós temos o quê? 1.600 juízes, né? Entre ativos e inativos. Então, vê que já ultrapassamos, temos 2/3. E tem 1/3, uma esperança de aumentar o quadro agora, são com os novos juízes que estão
ingressando agora em setembro.
Esperamos que uma grande parte também se associe à cooperativa. Estamos trabalhando para isso. Mas se é para fazer uma manifestação
final,
eu gostaria de dizer o seguinte: a cooperativa Sicredi Ajures tem tido a compreensão dos seus associados, tem tido o apoio, ela está constituída na sua estrutura administrativa pelo presidente, 2 vice-presidentes financeiro e administrativo, por 1 conselho fiscal e 1 conselho de administração. Também todos os colegas têm se interessado e têm colaborado de uma maneira muito positiva. E o controle final pela Assembleia Geral, que toma as decisões finais, que tem sido sempre uma das... Aliás, todos nós, na eleição para presidente, vice-presidente, nunca houve dissenso e nem distribuição, sempre tem sido praticamente aprovado por ela, que a gente submete. Por unanimidade, podemos dizer assim. Então, é uma cooperativa que vai bem, está sendo, não porque, como foi nas administrações anteriores, que é a base, não é? Que foi a semente, e que essa semente está frutificando, e ninguém faz nada sozinho. Não é porque eu estou, eventualmente, hoje, presidente, não é? Mas é com a colaboração dele. Está aqui, ó, o nosso primeiro presidente, o Guintra, apesar das suas atribuições lá no tribunal, que são bastante, ele não esquece. E a presença dele aqui na cooperativa é muito importante, que nos dá esse apoio, essa garantia. Da mesma forma, o doutor Pedro Luiz Posa, e o Pedro tem uma característica, eu acho que o Pedro já nasceu cooperativista. Conhece, entende muito bem do sistema, não é? E também é um apaixonado pela cooperativa. Está sempre aqui nos trazendo apoio, nos orientando também, dizendo, olha, e no conselho que ele faz parte, nem podia ser diferente, não é? Ele sempre traz uma palavra de apoio, sugestões e assim participa com os demais associados. Claro. Então, é esse espírito que a cooperativa vem sendo administrada, espero que continue assim. Eu agora, em 2015, quero passar o bastão a outro.
Você está procurando um sucessor, então.
Exatamente. Nós vamos encontrar, tenho a certeza. O meu vice também me fez, eu digo assim, que é o desembargador Niderauro Correia e o Nelo. O Niderauro diz o seguinte, queria que ele continuasse, que ele visse, porque ele está familiarizado, conhece também o sistema. Ele diz assim, se tu continuares, eu continuo. Ele disse, uma proposta desonesta.
É.
No bom sentido, claro, né?
Claro.
Então, eu desejo e conto com a colaboração, conto com o apoio, que não tem me faltado. A nós, não a mim, a nós, a cooperativa, os colegas têm entendido. E, claro, nós atingimos esse número aí, a adesão, né? Porque os antigos também acontece o seguinte, imagina que eu tenho uns colegas que foram magistrados, juízes, por mais de 40 anos. Então, estão acostumados a operar com o Banrisul. Né? Então, a nossa localização hoje para o tribunal, mas o pessoal está mais acostumado lá no centro, está acostumado a operar com o Banrisul. Então, há uma dificuldade em
trazê-los.
Uma grande parte tem atendido esse apelo e tem atendido. Então, espero que Deus nos proteja, nos ajude a continuar administrando em benefício de todos os colegas. Obrigado.
Claro. Muito obrigada, desembargador. O programa Ajures em 7 décadas, especial Sicredi Ajures, fica por aqui. Mas os programas dos 70 anos podem ser conferidos em ajures.org.br/radioweb. Obrigada pela presença dos desembargadores Guinter Spode, Salvador Horácio Visotto e Dr. Pedro Luiz Posa.
Ajures em 7 décadas é uma produção do Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul.